Panorama Frota e Companhia 2020-2021. Mercado de motores e transmissões para veículos comerciais. Apresentação: José Augusto Ferraz e Solange Cebrian.
Olá, sejam bem-vindos a mais um programa da multiplataforma Frota e Companhia, disponível em formato de vídeo, podcast e revista digital. Eu sou José Augusto Ferraz e vamos dar prosseguimento à série Panorama 2020-2021 do mercado de motores, eixos e transmissões para veículos comerciais, que integra o Guia de Motores e Transmissões 2021 de Frota e Companhia. Ao meu lado, mais uma vez, está minha companheira de equipe, a Solange Cebrian, que vai nos ajudar nessa tarefa, sob o comando técnico do Paulo Vasques. Olá, Solange.
Olá, José Augusto. Olá, ouvintes e seguidores da multiplataforma Frota e Companhia. Obrigada por sua audiência e por nos acompanhar nessa nova série de entrevistas com personalidades da indústria do transporte, que tem o objetivo de revelar o comportamento do mercado de motores e transmissões em 2020 e as perspectivas para 2021.
Exatamente, Solange. E para darmos continuidade a essa série do Panorama, né, nós trouxemos hoje um convidado que também é um profundo conhecedor desse assunto, desse mercado de transmissões, e que atua como representante no Brasil de um grande fabricante mundial do componente.
É o diretor-geral da Eaton, Marcos Janazzi. Seja bem-vindo ao nosso programa, Marcos, e obrigada por aceitar o nosso convite.
Obrigado, Solange. Obrigado, José Augusto. É um prazer participar e, mais uma vez, em nome da Eaton, agradeço o convite.
Perfeito. É um prazer também, Marcos, receber você aqui no nosso programa. E para a gente começar esse nosso bate-papo, vamos falar um pouco sobre o mercado de transmissões para veículos comerciais, né, que é onde a Eaton atua mais fortemente. Como você resume, Marcos, o comportamento do setor em 2020? Eu queria que você se restringir apenas ao comportamento no mercado, que depois nós vamos falar especificamente sobre o desempenho da Eaton, ok?
Ok. Bom, eu acho que definitivamente não foi um ano comum, se é que nesse mercado bastante dinâmico a gente tem algum ano comum, mas eu acho que 2020 foi um ano que desafiou bastante a cadeia como um todo. Foi um mercado que começou com uma perspectiva positiva, vindo na recuperação que a indústria automotiva e a economia brasileira previam, e acabou tendo aí todo o choque causado pela pandemia, que levou todos os integrantes do setor a ter que interromper suas operações, preparar suas instalações e repensar aí todo o planejamento para o ano. Passado esse impacto no segundo trimestre, nós tivemos a segunda metade do ano voltando com a recuperação e fechando o ano, inclusive, com um resultado mais positivo do que as previsões no início da pandemia. Então, nós tivemos um último trimestre do ano bem forte, até comparado com o histórico para esse período do ano.
Marcos, agora trazendo para dentro da Eaton, como que esse cenário impactou os negócios na empresa, tanto na produção como nas vendas?
Olha, eu acho que nesse contexto atípico que eu citei, a Eaton teve também seu planejamento bastante desafiado nesses diversos períodos do ano passado, né? Então, num primeiro momento, ali no segundo trimestre, o grande desafio foi como preparar, primeiro interromper as nossas operações, e daí, nesse segundo trimestre, onde a demanda foi interrompida e as operações estavam paradas, foi preparar as nossas instalações, claro, primeiramente buscando a saúde de nossos funcionários e preparando as instalações para que elas pudessem voltar a produzir de uma maneira segura. Eu acho que essa foi nossa primeira preocupação. A partir desse momento, a gente começou a voltar um ritmo de produção inicialmente mais lento para assegurar que todas as medidas sanitárias estavam funcionando adequadamente, que as operações poderiam acelerar, e assim foi do meio do ano em diante. Então, todas as medidas sanitárias funcionando adequadamente, a gente passou a acelerar as operações. E aí a demanda voltou até num ritmo mais forte do que esperado, desafiando novamente a cadeia a responder, acelerando mais rapidamente. Nós começamos daí a enfrentar desafios na cadeia, principalmente no restabelecimento das cadeias que tiveram aí uma ruptura no segundo trimestre, e esse passou a ser o grande desafio a partir do final do terceiro trimestre e indo até o final do ano.
Ok.
Falando mais especificamente da Eaton, nós mantivemos todos os nossos investimentos. A gente tinha desenvolvimentos importantes, né? Então, paralelo, claro, às operações rodando, a gente tinha desenvolvimento, as engenharias vinham trabalhando fortemente em novos produtos e novos lançamentos, e a gente continuou, mantivemos todos esses investimentos e também adequamos as instalações de engenharia para que a gente pudesse finalizar esses desenvolvimentos adequadamente e nos prazos necessários para o lançamento desses novos produtos.
Muito bom. Bom, a gente realmente tem assistido uma retomada das vendas no mercado de veículos comerciais, em especial de caminhões, ônibus nem tanto, mas de qualquer forma é uma recuperação em relação ao ano passado. E eu pergunto você agora, Marcos, qual que é o retrato atual do setor nesse início de ano? Como que você está sentindo o mercado de transmissões, tanto no equipamento original quanto no aftermarket?
Olha, eu vou começar falando pelo mercado, pelo segmento do mercado original, mas parte do que eu estou falando também se aplica ao after, né? Então, eu acho que a retomada continua, as perspectivas estão de continuidade no crescimento, com o mercado forte desse ano, principalmente no segmento agrícola e caminhões, puxados principalmente aí pelo agronegócio. As cadeias ainda continuam sendo desafiadas, ainda continuam estressadas, aí tem alguns tipos de componentes que estão tendo problemas de abastecimento, não só aqui, mas globalmente. Eu acho que os microchips são o principal exemplo aí desse contexto ainda desafiado das cadeias. Eu acho que a gente continua, o mercado continua aumentando os patamares de produção, o que mostra que a cadeia tem resolvido gargalos e buscado a volta dos patamares de produção pré-pandemia. Mas eu acho que ainda temos desafios pela frente que estão sendo endereçados. Volto no exemplo dos semicondutores. Já no aftermarket, eu acho que o mercado também é extremamente positivo. A gente já teve um mercado positivo ano passado, puxado pelos novos lançamentos, tanto em mercado original quanto em reposição. Nossas previsões para esse ano são de resultados positivos, acima inclusive do mercado, alavancados aí por novos lançamentos e ganhos de mercado. Eu acho que podemos citar alguns exemplos, né? No início do ano, acabamos de lançar uma nova família de produtos de válvulas e motores, né? Para motores turbo, que fazem parte aí do lançamento da nova plataforma de motores turbo da Stellantis. E no aftermarket temos uma previsão de mais de 300 novos itens sendo lançados esse ano. Então as perspectivas são bem positivas em ambos os segmentos, original e aftermarket.
Perfeito. Ok, Marcos e caros ouvintes, vamos dar uma rápida parada e voltamos em 30 segundos.
Panorama Frota e Companhia 2020-2021. Mercado de motores e transmissões para veículos comerciais.
Bem, amigos, estamos de volta com o segundo bloco do Panorama 2020-2021 do mercado de motores e transmissões para veículos comerciais, que integra o Guia de Motores e Transmissões de Frota e Companhia.
Hoje estamos conversando com o diretor-geral da Eaton, Marcos Giannazzi.
Bem, Marcos, você já comentou a situação atual do setor e também os gargalos que já estão, de certa forma, já incomodaram mais no ano passado e continuam incomodando esse ano. Mas, assim, eu pergunto para você, como é que anda a cadeia de abastecimento da Eaton? Como é que seus fornecedores estão reagindo a esse aumento da demanda? E quais os produtos ou, eventualmente, insumos que ainda estão enfrentando dificuldades de entrega?
Olha, de uma maneira geral, acho que a gente pode resumir que a cadeia continua estressada em alguns segmentos, com dificuldades de obtenção de matéria-prima. Isso vem melhorando ao longo dos meses. A gente pegar uma perspectiva dos últimos 6 meses, a gente vê melhorias, a gente vê aumentos de capacidade nos fornecedores, e isso tem melhorado o output da cadeia como um todo. Porém, ainda temos desafios, tanto em matéria-prima como em algumas famílias de componentes. Em termos de matéria-prima, nós tivemos desafios de abastecimento com aço, o que vem melhorando ao longo dos últimos 6 meses, e a gente já vê um patamar de produção melhor. E na cadeia como um todo, a gente ainda vê alguns desafios, como os semicondutores que nós falamos anteriormente. Falando especificamente da cadeia de fornecedores, da base de fornecedores da Eaton, nós sempre buscamos uma estratégia, tanto para a nossa produção quanto para os nossos parceiros, de ter um conteúdo local alto. Sempre buscando uma base de fornecedores com produção local. Então, isso minimiza um pouco esses desafios adicionais impostos para a cadeia, como, por exemplo, a questão logística, onde os lead times de importação tem aumentado, então a gente sente menos esses impactos em função dessa base de fornecedores mais local, que também tem desafios, mas acaba tendo maior facilidade em acelerar seus produção.
Perfeito. Marcos, vamos falar agora um pouco da sua linha de produtos da Eaton. Como que andam os planos da Eaton para a montagem no Brasil das primeiras transmissões para veículos elétricos?
A Eaton vem trabalhando forte nas novas tecnologias. A eletrificação é uma dos nossos pilares estratégicos em termos de expansão de portfólio globalmente e também aqui na América do Sul. Nós anunciamos no ano passado o plano de localização de uma família de transmissões elétricas de 4 velocidades. Esse ano nós anunciamos também um novo negócio com um fabricante de caminhões, né, a FNM, que também tem uma transmissão elétrica, porém uma família de 2 velocidades Eaton. E nós temos planos de continuar investindo tanto na expansão desse portfólio quanto na busca da localização da fabricação dele. A Eaton como um todo tem um portfólio bem abrangente, desde componentes para motores, como transmissões, embreagens, então é um portfólio bem abrangente. Nas novas tecnologias em eletrificação, a Eaton também tem um portfólio um portfólio bem abrangente na sua divisão imobiliária. Lembrando que a Eaton globalmente é uma empresa diversificada, que tem no segmento elétrico uma boa parte aí dos negócios globais, e isso ajuda a gente a expandir o nosso portfólio de produtos para a eletrificação veicular. Então, a gente pode dizer que a nossa estratégia está focada em atender toda a gama de produtos para tanto para motores a combustão quanto para as novas tecnologias de eletrificação. Então, nós queremos suportar nossos clientes em toda a transição de tecnologia que vai acontecer na indústria automotiva.
Muito bom, Marcos. E para finalizar, eu pergunto a você, quais as projeções que você está fazendo, a Eaton está fazendo, para o mercado de transmissões de veículos comerciais em 2021?
Bom, a gente está alinhado aí com as perspectivas, as projeções de consultorias e de instituições da indústria automotiva, né? Citamos aí, além das consultorias, os Fintessas, a Anfavea. Então, a nossa previsão é que o mercado de caminhões e ônibus cresça por volta entre 25% e 30% este ano. E nossa expectativa, como Eaton, é que a gente consiga ter um desempenho ainda um pouco melhor que o mercado em função de novos lançamentos e ganhos de mercado.
Bom, eu queria agradecer a presença do nosso convidado, o diretor-geral da Eaton, Marcos Giannazzi, desejar para você um bom ano. Espero que, de fato, o mercado mantenha esse ritmo de recuperação e desejo também bastante saúde, não só para você, como para toda a sua equipe. É uma coisa fundamental nos dias atuais. Suas considerações finais, por favor, Marcos.
Sem dúvida, José Augusto. Mais uma vez, agradeço o convite em nome da Eaton. Nós continuamos investindo na indústria automotiva, acreditando no crescimento dos nossos segmentos. Teremos mais lançamentos aí previstos para este ano e acreditamos aí num ciclo de crescimento importante, tanto para o mercado quanto para os negócios da Eaton na América do Sul.
Perfeito, Marcos. Obrigada pela sua presença. Obrigado, ouvintes da multiplataforma Frota Companhia. Hoje nós vamos ficando por aqui e até o próximo programa.
Bem, caros espectadores, obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Para saber mais sobre esse assunto, acesse o portal de Frota e Companhia e confira as edições digitais da publicação. Ou então, nos acompanhe através das nossas redes sociais, através dos nossos podcasts e também os nossos canais de vídeo, além das redes sociais, como já falei. Muito obrigado e até o próximo programa.
Panorama Frota e Companhia 2020-2021. Mercado de motores e transmissões para veículos comerciais.